Um comentário divulgado recentemente pela Instituição Fiscal Independente aqui do Senado faz um alerta sobre a chamada PEC dos precatórios. Se a proposta for aprovada do jeito que está, poderá ter impacto negativo nas contas dos municípios e levar ao aumento dos juros. O texto em discussão no Congresso prevê um limite de 40 bilhões de reais no ano que vem para o pagamento de precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Os 40 bi representam menos da metade dos 89 bilhões de reais acumulados. Vamos conversar sobre este assunto com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Felipe, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes.
Felipe, de que forma o texto da PEC dos precatórios, se for aprovado do jeito que está sendo gestado na Câmara, pode provocar um desequilíbrio nas contas dos municípios?
Olha, o que nós temos que ter claro é que precatório é uma despesa obrigatória. Sempre foi assim, correto? O que está acontecendo agora é que a aprovação dessa, a eventual aprovação desse relatório da PEC dos precatórios, vai significar uma limitação do valor previsto no orçamento para as despesas com precatórios. Então, na prática, um bom pedaço desses gastos, por exemplo, para 2022, algo como 48,6 bilhões, vão ser jogados para frente. Isso vai abrir um espaço no teto de gastos da União e, portanto, vai permitir gastos maiores no ano que vem. A proposta do deputado Hugo Mota, conforme o relatório apresentado à PEC número 23, que é de autoria do Executivo Federal, ela é mais sofisticada, digamos assim, na redação, porque permite os chamados encontros de contas para anulação de dívidas, mas ela tem a continuidade desse pecado, digamos assim, que é permitir o não pagamento de uma despesa que teria que ser paga à vista. Esse é o problema central.
E aí você falou que abre margem para novas despesas no ano que vem, que é um ano eleitoral, que é um ano geralmente sempre complicado quando o assunto é contas públicas, né, Felipe?
Sim, é uma medida que afeta principalmente a União, mas ela trouxe também, Adriano, alguns tópicos novos, né? Você até na primeira pergunta falou dos municípios, com razão. Por quê? Porque foi introduzido um tópico que é a renegociação das dívidas previdenciárias municipais. Então, por exemplo, aquilo que o município tem que aportar nos regimes de previdência próprios, né, regimes públicos, se ele estiver eventualmente devendo, né, valores até dezembro do ano que vem, e também até setembro, aliás, até dezembro de 2020 e até setembro deste ano, de 2021, esses valores poderão ser parcelados. Isso também pode abrir espaço para aumento de gastos correntes em âmbito municipal. Essas dívidas vão poder ser parceladas em até 240 meses. Isso nada tem que ver com os precatórios, mas foi introduzido também na proposta, a meu ver, em razão dessas motivações do período eleitoral. É uma medida que pode aliviar no curto prazo as contas municipais, mas que gera um passivo preocupante.
Nós estamos conversando com Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão aqui do Senado que fica atento aí ao comportamento das contas públicas. Na abertura aqui da nossa entrevista, Felipe, falamos que essa PEC dos precatórios, como está, pode daqui a um tempo levar ao aumento das taxas de juros. Aí eu pergunto para você, o que que isso tem a ver com, por exemplo, um cidadão, uma cidadã, que daqui a algum tempo pretende talvez fazer um financiamento para trocar a geladeira, para trocar de carro?
Olha, boa pergunta, porque o que está acontecendo agora, Adriano, é que os juros já estão aumentando, né? A gente vê que a inflação está super pressionada, o Banco Central não conseguirá cumprir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional neste ano de 2021, e há um risco elevado de descumprir também a meta de inflação no ano que vem. Então, o que está acontecendo? Os juros estão subindo, a chamada Selic, mas também os juros de mercado, porque com toda essa confusão dos precatórios, a incerteza em relação ao quadro fiscal, e as incertezas também de modo geral, do ponto de vista político-institucional, tem levado a uma precificação, como a gente diz no jargão, de juros maiores, de risco mais alto por parte dos agentes econômicos. Então, para a gente entender bem, o que acontece é que aqueles que financiam a dívida do governo, aqueles que têm poupança para financiar o déficit público, né? O déficit, na verdade, é a despesa que não foi coberta por arrecadação de tributos, de impostos, eles exigem mais juros do governo. Quando os juros ficam mais altos, o crescimento fica mais baixo, porque o crédito fica mais caro. Então, com juro mais alto, crédito mais caro, investimento fica mais baixo e o consumo também diminui. Por isso que as projeções de crescimento econômico para o ano que vem estão diminuindo a cada semana. E isso vai afetar o emprego, vai afetar a recuperação da economia, que já é bastante frágil, digamos assim, afetando, portanto, a vida do cidadão lá na ponta.
É, quadro aí complicado. Felipe Salto, muito obrigado aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Bom dia para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Senado. Um abraço a todos.